bichas. Olá, gente, sejam bem-vindos a mais.
Eita! Agora eu acordei.
Gente, eu não posso nem começar o programa. Olá, sejam bem-vindos a... Nossa, não sei se vocês são tão bem-vindos assim. Sejam, né? Sejam notificados. Obrigado. Que o programa começou.
Meu Deus, acorda, menina.
Com a gente, tem
pessoas cardíacas. Eu tô só aquele gif da menina do BBB que ela olha pra trás e leva um susto com a estátua.
É a idade,
ai,
né?
Ai, mas
a idade
assim.
Das pessoas não
bom
não tá
dia, acostumado. Gente.
Bom Sejam dia, garota.
Mais um episódio aqui do Big Bicha Brasil. Bicho, Brasil.
Se você não só mais um episódio, ser. Mas o 40º episódio.
Ai, 40º.
Barbareza.
Veja como que é possível isso. 2 meses, 40 episódios. Isso é falta de amor à vida ou desemprego, né, Paulo Guedes?
Paulo Guedes. Poxa, tá foda.
Aí é babado.
É, né? Elas são bem desocupadas mesmo. Vamos lá.
Antes aqui do programa começar, e nossa, esses convidados maravilhosos, né, que a gente tem hoje pra anunciar aqui, siga a gente na nossa. Se você ainda não nos seguiu, gente, 2 meses, 40 episódios, se você ainda não seguiu, o @podcastBigBichaBrasil.
Eu não segui.
No Instagram, e @. Você não seguiu?
Não tenho, podcast Big Bicha.
Tá chegando uma fatura. Tá chegando uma fatura aí na casa,
tô seguindo agora. Big Bicha.
É assim que a gente vê, viu? É.
Também você não tá perdendo muita coisa, não. Mas vamos seguir, gente. Ajuda aí.
Seguir, agora vocês
eu vou
têm.
Dar um follow agora. 1.541
seguidores. A meta, gente, pra vamos hoje lá, é 2 mil. Vambora.
Vamos lá.
É verdade, é verdade.
Engajou toda, Dantas.
E aí tem o nosso Twitter também, que é o @podcastBigBicha. E lá, nos dois, tem um super link, o Linktree, que tem, direciona você pro nosso grupo do Telegram, que é muita mamação de rola. Tem todas as nossas redes sociais, todas as plataformas que o podcast está disponível.
Olá,
Paulo,
Nude.
Você quer lembrar alguma coisa pro ouvinte?
Rola. Quero. Se
tudo,
a gente bater,
Dantas.
Se a gente Eita. Bater a meta de 2 mil seguidores, o Thiago falou que ia mandar uma foto de tanguinha e o pack do pé.
Aê!
O pack do pé eu entrego. A da tanga eu vou dar uma segurada pros 5 mil. Tá
Mas,
bom?
Gente, do jeito que todo mundo tá segurando o fogo, do carnaval de 2022, com certeza o Thiago sai de tanga. Porque ele vai querer chocar o Brasil.
Mas eu tô comprando tanga já, querida. Tô comprando tanga já pro carnaval ano que vem.
Ai!
Não aguento mais!
Ai, ele precisa introduzir esse povo já introduzido?
Não sei, precisa.
Né? Vai. Claro que precisa. Só o Serasa conhece sua vida.
Para que meu score tá subindo.
Graças a Deus, bom dia. Introduzido, graças a Deus, bom dia.
Ah, eu gostaria de ser introduzida.
Ai, vamos lá, Paulo. Quem são elas?
Quem
elas
são
as respostas erradas.
Quem é ela?
Ai, quem são elas? Elas são o tic-teco da podosfera, né?
Filha da...
Carlinhos e Carlão. O Carlinhos e Carlão da podosfera.
É a Peppa Pig e a amiga dela, que eu esqueci o nome da amiga.
Ei, mas Peppa Pig tem protagonismo. Nós somos ambas protagonistas.
Fala isso pro Thiago, que no outro dia que ele veio aqui, ele falou, nossa, não aguento mais o Dantas. A próxima temporada vai ser sem
Verdade.
Ele.
Prova, ah, querido.
Quero prova.
Vai ter que pagar editor.
Olha, aí vai puxar o bolso dela, aí vai ficar difícil.
Gente, me pegou agora, eu não consegui nem entrar pra gravar aqui. Como que eu vou editar aquele programa só?
Bom, se vocês não conhecem ainda esses nomes, esses rostos, esses corpos, estamos aqui hoje com o Dantas e Thiago Teodoro do E aí, Gay. Tudo bem, vocês são gays, pra primeiro de conversa, né?
Não. Esse é um personagem que eu criei porque pra engajar, né? Que o povo gosta muito de gay. O povo animado.
Ai, a criatura
é
gay.
Eu sou hairstyles. Eu sou hairstyles do podcast.
Ah, é. É o Fiuk, não. Esse podcast Big Bicha é o Fiuk.
É o Fiuk.
Bom, gente, vamos começar logo então, aqui vamos. Falando que sobre o Big Brother. Eu acho que antes da gente falar sobre o programa, né, Paulo? A gente tem que falar sobre polêmicas daqui de fora. E eu já vou lançar
o programa. E até porque o programa não tá rendendo mais muito, gente. Vamos aproveitar que já tá na reta final. Exato. Não tá rendendo mais nada, a gente precisa mastigar as coisas que tá acontecendo aqui fora. É isso, aceitem.
Ixi.
Exato. Aí eu já trago uma pauta aqui polêmica, obviamente, pra discutir com elas, né? Que tem muitas opiniões, muitas críticas. E eu já vou jogar aqui documentário da Carol Conká, que foi confirmado no Globoplay.
A vida depois do tombo.
Nossa, e foi anunciado assim, no comercial do futebol. Foi tipo uma comoção. Claro que a gente pode puxar a casa Kalimann depois disso, mas...
Foi um Globoplay Palusa, assim, né? Porque anunciaram esses dois, anunciaram o documentário da Lesha, né? Anunciaram um monte de coisa.
Só coisa Exato. Boa, né?
Eu amo a Lesha. Só coisa boa. Eu acho a Lesha bem intencionada, para.
Mas faltou eles anunciarem o documentário que vai concorrer ao Oscar, que eles já falaram que vão mandar, que é o documentário da Tidinha.
A vida depois de da Tidis. Então, vai chamar
A vida depois do tombo.
A vida depois da nave. Bom, gente, o documentário que a Globoplay anunciou chama A Vida Depois do Tombo, vai estrear dia 29 de abril. E, bom, vai focar um pouco nesse cancelamento da Carol Conká e tudo mais. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, pra eu, obviamente, ficar no muro.
Eu vou assistir. Mas eu acho que as produções Globo achou que o cancelamento dela ia ser muito mais grave do que foi, porque, não sei, mas talvez seja coisa da minha bolha, né? Mas pra mim, todo mundo ama Carol Conká já. Então,
é sua bolha.
É minha bolha?
Você acha que esfriou? Eu acho que não, acho que tá quentíssimo. E acho que vai ser muito bom a gente ver o documentário da Carol Conká, inclusive para discutir cancelamento, né? O quanto ela foi mais cobrada pelo fato de ser negra e etc e tal. Eu acho que isso não invalida as atitudes dela dentro da casa, mas coloca em perspectiva o tamanho do cancelamento que ela sofreu e como a vida dela ficou aqui fora. Eu tô curioso, inclusive, para saber o que, que ela tem falado, o que, que ela fala nesse documentário que a gente não sabe ainda. Quero saber tudo!
Principalmente a questão do parâmetro que a gente tem agora com o Rodolfo. Com várias atitudes Exato. Machistas, homofóbicas e...
E charteou. Tipo,
e charteou, e quase tá lá ficou, riquíssima, né? Quase ficou. E aí, é igual um comentário que eu vi no Twitter, que eu, assim que lançou, eu comecei a olhar a hashtag lá, né? Da série, e um cara tinha colocado assim, gente, qual a chance? O Rodolfo saiu rico, no top 1, quase não saiu... E vocês Exato. Acham que eu não vou assistir o documentário da Carol Conká?
Sim, tipo, fofoca. Né?
Até parece.
E aí, eu acho que vai ser exatamente isso. É, analisar como foi, de fato, os bastidores ali, o que aconteceu e tal. E a gente vai ter esse parâmetro, né, de como que foi, como que é, de fato, né, uma cobrança, o cancelamento da mulher que é preta, da mulher, e o sertanejo lá, podre, como tá, tipo, que pra ele não tá sentindo absolutamente nada.
Sim.
Agora, vocês
Mamacita,
lembram que
Mamacita, tenho família!
Vocês lembram que na época o ADN lançou essa do documentário e ninguém acreditou? Lembram disso?
O Boston Drama tinha postado até que ele tinha gravado e as pessoas não tinham acreditado. Mas gente, assim, olha, agora eu vou dar a minha... Nessa. Vou dar a minha opinião, Vai. Então, sobre. Eu acho que ela deveria vir com uma música, obviamente, trilha sonora do documentário, que vai Sim. ser o hit, assim. Só que aí ela tem que me entregar o hit. Se ela me vir com uma coisa meia boca, aí vai ser o... Porque se ela... Imagina, ela vem com o hit do ano. Bicha, não tem babado, não vai ter pra ninguém. Aí eu acho que ela vai abalar. Mas,
eu acho que tem que chamar,
realmente,
eu acho que essa música tem que chamar Paredown.
Acho que vai se chamar O Tombo.
O Tombo. Ou Levantei, sei lá.
Levantei.
Alguma coisa assim.
Levantei.
Levantei.
Qualquer coisa, ai, mas olha, uma babada que muita gente falou assim, ai, Carol Conká nem... Muita gente falou assim, tipo, Carol Conká nem viveu o cancelamento, nem nada, nem foi cancelada. Mas eu sinto que essa galera quer ver ela no limbo, né? Que é tipo, ah, eu quero aquele punitivismo até o fim, da pior forma possível. Aí eu acho que entra o problema, né? Porque, enfim, aquele discursinho de dentro da casa é uma coisa, que fora eu quero outra, cai por água abaixo quando você abre essas matérias aí.
E era o que, exatamente, na época que tinha saído essa ideia, né, de que poderia vir a existir esse documentário e tal, a coisa que eu comentei foi que eu quero muito ver como é que vai ser o tom e como que eles vão narrar todos os acontecimentos e como que chegou a esse tombo dela, porque é o que eu tinha falado, eu acho muito nocivo e desleal até se... o Lucas tivesse sido totalmente excluído da questão Globo, perdido o contrato, essas coisas e tal. Porque a vítima, a principal vítima, né, seria punida, enquanto a causadora estaria ganhando cada vez mais holofote e todo esse trabalho e essa reconstrução da imagem. E assim, a gente ainda não tem certeza de como é que tá a situação do Lucas com a Globo. O que alivia um pouco mais é que a gente viu que, tipo, ele já fez várias coisas. Ele fez propaganda do Globoplay,
Do
coisa lá, tá fazendo a campanha da Avon. Aí tava fazendo umas outras coisas assim, sim, que ele saiu também, tipo de time, várias coisas. E isso eu acho que bom, que pelo menos estão dando o suporte para a pessoa que foi a vítima. Mas mesmo assim eu ainda acho muito perigoso, dependendo de como que eles vão narrar tudo e o tom desse documentário, entre aspas, deles, em relação ao que aconteceu. Porque o que não pode é isso, tipo, a vítima ser completamente negligenciada enquanto o abusador tá ali ganhando todo o palanque para poder se redimir.
Mas, gente, eu acho que...
de Big Brother é babado.
Mas eu acho que, citando um grande filme que mudou a visão da televisão em Hollywood, The Network...
Pensei que era Malévola.
Achei que era esse Crepúsculo.
Eu pensei que era Malévola.
A citação é It's Television, Dummy. É um grande circo, gente. As pessoas gostam de um vilão. No final, a Globoplay só quer ali os nossos views, quebrar algum recorde aí que eles vão quebrar quando lançar o documentário. Sabe? O povo gosta de uma vilã. Então, por isso que eles fizeram isso.
Sabe por quê? Porque vai lançar dia 29, eu acho que é uma semana antes da final. E ela vai cantar na final, ela e o Projota.
Ah, isso é complicado.
Gente, o circo tá pronto, gente. É o circo de Soleil aqui.
Ai, que delícia. É isso que eu quero, Globo. Me dá esse entretenimento, pelo amor de Deus.
Se duvidar, até o Rodolfo vai cantar também.
Que bosta. Mas...
Prefiro não. Aí eu prefiro não.
Mas enfim, eu acho que vai ser babado, gente. Vai quebrar recordes. Todo mundo tá falando, vai flopar, não sei o que lá. Bicha... Todo mundo vai assistir essa pataquada. Eu acho que vai mesmo.
Eu já tô aqui com a pipoca.
Bom, vamos lá então, né? E também vai estrear a Casa Calimanha, gente. Esse aí não perca, vai ser muito bom.
Só se fala de outra coisa.
Gente, vocês entenderam? É esse que é o documentário da Tidinha que eu falei.
Vai ser sobre o quê? A Casa Calimanha é o quê, gente?
A Casa Caiu. Assim,
realmente, eu não cliquei. O que é Casa Calimanha?
Ai, amiga.
Eu acho que vai ser uma tentativa de frente com Fátima. Ou, sei lá, um programa da Sônia.
Um programa da Sônia.
Eu não entendo por que a Globo insiste tanto nela. Ela é tão sensual. Ela não sabe atuar. Aquele vídeo dela cantando Daisies, pelo amor de Deus.
Por que será que a Globo insiste nela? Por que será?
Mas ela ia estar nos Verdades Secretas, né? Se a pandemia não tivesse piorado, ela já sabia até o papel dela, que ela ia interpretar a irmã do dono de uma boate. Só que como esse núcleo boate foi todo cortado. E com ele, ela também. Porque ela ia estar no Verdades Secretas 2.
Alguns males
virou mentiras.
Virou mentiras. Mentiras expostas.
Dando uma oportunidade pra Globo pra reavaliar, inclusive, a escalação da série, né? Vamos ver o que vem por aí.
Bom, agora vamos para o Big Brother, gente.
Vamos.
Não que tenha tanta pauta assim, mas...
Tá fraco, né?
Paulo, quer puxar aí, primeiro, antes de tudo, o que aconteceu no final de semana...
Vale, eu nem assisti. Tô brincando. Antes de tudo, a gente teve o quê? A gente teve o almoço do anjo. A gente falou da prova do anjo, não, né? A gente não falou.
Não falamos.
Teve a prova do anjo, que, graças Graças a Deus, foi o João que ganhou. Na final tava João e... esqueci.
Tava João e Arthur, se eu não me engano.
João e
não,
Arthur.
Não, não, Arthur foi pra...
Era... Ou João e Vitube.
Eu acho que era João e Vitube. É, eu acho que era o João e Vitube. Se tivesse
Nossa.
Sido, se tivesse sido o Vitube, tava lascado. Enfim, tá, o João ganhou, que bom. A Camila pôde respirar um pouco, porque a gente já sabia, a gente até comentou, né? Como o Caio tinha puxado a Camila pra final do mal, lá da prova do líder, era muito provável que ele fosse indicar ela. E que bom que o João ganhou. A gente tava até com medo, né? Por causa que ainda tava muito fresco a saída do Rodolfo. E tudo que a gente via na internet era o povo defendendo aquele macho. E a gente tava achando que poderia o pessoal querer virar contra a Camila, né? E até querer eliminar ela. É, ela não foi pro paredão, foi imunizada, apesar de que todo mundo já sabia que o João ia lá pra ela, obviamente. E aí a gente
tava na cara.
A gente teve um evento da Coca-Cola, né? Eu não sei se isso... É, isso não a gente não falou na sexta, que foi na sexta. Um almoço da Coca-Cola lá.
Opa!
Não.
Fez um barulho.
A Duda
tá
saiu.
Certo,
eu né? tinha caído, voltei. Ah.
Voltou.
Levanta. E aí teve a sessão da Coca-Cola, que eles almoçaram, blá, blá, blá. Beleza. Teve o almoço do Anjo também, no sábado. No domingo teve cooler, mas não teve briga nem nada. E assim, de fato, os mais relevantes que aconteceu mesmo foi a conversa da Juliette com a Thaís. Aí depois...
Ai, calma aí, no meio, calma aí. Eu vou quebrar. Epa, vou voltar aqui, porque teve polêmica. Miga, é que você passa pano para um tipo de planta aí, né, que tem no... Mas enfim... Uma galera atacou o João, porque João escolheu o Vitube para ir no almoço do Anjo.
Exatamente.
Ah, foi?
Teve
eu não vi isso.
É claro!
Eu pensei que
claro,
você ia falar do João falando que poderia votar no Gilberto.
Não teve, nunca rolou isso.
Rolou
nunca
sim.
Rolou isso.
Mostrou no programa
não
ontem,
rolou,
querida.
Na minha realidade, não rolou, tá?
O algoritmo não me entregou isso daí, não.
Tá
ontem, no ao vivo, ele mostrou ele falando que poderia votar no Gilberto.
Tudo bem, eles estão dentro de um jogo, pode acontecer, tá?
Tá,
cara?
Mas você acha que eu tava passando pano pra quem? Porque eu, não, eu só reparei mesmo que ele tinha levantado a Thaís.
Eu só joguei no ar.
Então tá.
Só joguei no ar. Bacana. Só joguei no ar, Paulo.
Francamente.
Não, ó. Eu acho. É porque falaram assim que.
Ele
que
não
ele
levou
foi
a Camila.
Chamado a... Ele levou a Camila, mas levou a Vitube também. E aí, só que a Thaís e a Juliette tinham ido semana passada, né? E aí meio que já criou esse circo pra cima do João. E aí teve a aparição do namorado do João também. Já que
ícone.
Estamos com pessoas que são gays, né?
Sim.
O ícone Igor, que já veio aqui. Aí pode prosseguir. Só queria pontuar isso.
Importante ressaltar.
Por que o pessoal tava atacando ele? Porque ele levou a Vitube e era pra ter levado quem?
É.
Uma das meninas?
É,
eu
não
Gil?
Entendi.
A grande poderosa, né?
Eu acho que ele ia levar o Gil, mas depois que, sei lá.
Ah, então, tinha que ser Camila e Gil pra mim.
Eu achei esquisito.
Eles estavam tão
quando
unidos.
Quando eu vi a Vitube, eu falei, fala, meu Deus.
Eu
mas
também
se bem que
entendi,
abriu esse tópico,
se...
então puxa esse tópico.
Se bem...
Você acha que o João vai bater no Gilberto qualquer minuto na casa?
Mas se bem que... Você mesmo tinha comentado na semana passada que o João sabia que a Vitube e a Thaís falavam mal da Juliette pelas costas e ele tava junto, já viu várias vezes, e ele não comenta, né? É,
mas
de fato,
eu
ele
acho
o João tem
mais
preguiça.
Com a Vitube mesmo.
Opa, o
é,
João tem
com
preguiça.
Certeza. Ele tem muita preguiça dessa rixa, como nós todos, né?
Ele não se. Como todos nós. Ele representa muito a gente nessa rixa, porque ele não tem paciência.
É.
Não tem.
Ele fez,
você vê a cara
são meus alunos.
Ele é o episódio aqui de Gossip Girl.
Ele tá preso nessa grande escolinha infantil que é o BBB, coitado. Ele não aguenta mais.
Eu acho que é um gancho já da gente falar dessa relação, então, dessa infantilidade aí, né? Que, nossa, eu não aguento, gente, essa relação de Thaís, Juliette e Vitube. Puta que pariu.
Que saco, né? Que saco, que saco. Por saco, mim, saco, saco. Enfim, não vou falar nada.
Gente, eu vou falar. Eu já tô.
Então vai,
abre a boca.
Pra mim, o que mais tem afetado o meu entretenimento no BBB é que eu tô. A gente vai passar semanas assistindo esse reality sabendo que é a Juliette que vai ganhar um milhão e meio. E pra mim, isso perdeu completamente a graça. Porque ela não tá na minha torcida.
Verdade.
E aí, eu só tô assistindo, vendo as coisas acontecerem, mas sabendo qual vai ser o desfecho. Então, isso foi um desabafo pra mim. É. Aqueles, né?
Eu acho que poderia, dependendo da merda colossal que ela possa fazer ainda.
Acho que não tem como. Ela já é a mais...
Nada do que ela fizer.
Ela já quebra recordes.
Mas, por exemplo, eu vi uma ascensão...
Ela é branca, amor.
Eu vi uma ascensão do favoritismo pra Camila e pro João, assim, também bem grande.
Mas não é tão grande. Não é tão...
Eu acho que tem...
Eu vi uma notícia...
Vocês falaram isso no último programa... Mas tem uma pessoa que veio pro jogo agora, viu? O Arthur ficou forte.
Ai,
Thiago, vai te fuder, pelo amor de Deus.
As pessoas não vão tirar ele. As pessoas não vão tirar ele, tá?
Porque querem tirar a Thaís pra VTube quebrar a cara. É, essa é a realidade.
E aí, agora que ele tá todo. Agora que ele é legal, depois que o Rodolfo saiu, que eu não canso de ler que agora ele é legal, principalmente as gays, né?
Ô, gente, as pessoas...
Ó, o Thiago quer me marcar aqui.
É só porque deu um tapa na bunda do... Só porque deu um tapa na bunda do Pronto, Gil, agora virou favorito.
Deus. É, porque a gay adora romantizar um gay com hétero, né?
Ele é muito feio, gente.
Ele tá
diz que não é hétero, né? Aí, né?
Diz que não é hétero? Olha,
isso não sei.
Olha, ele já sacou o jogo. Ele já sacou qual é o público lá fora que tá votando e como ele precisa se comportar, aqueles, né? Virou. Ah, não, brincadeira. Agora ele corta isso, Duda, por favor. Gente, eu falei virou bi, isso, pelo amor de Deus.
Ele
não.
Já ele vira
Thiago,
até LGBT.
Dá o corte.
Já ele é LGBT.
Isso tá cortado, hein?
Olhou a cara do cancelamento, meu filho. E voltou pra trás. Ó, eu acho que... Ó, vamos começar lá. O Arthur, acho que ele é um bosta. Acho que ele fez muita coisa ruim com a Carla, né? A gente viu que ele era um macho super escroto, abusivo e tudo mais. Ali a gente viu muito do Arthur. Agora, sem a Carla, ele tá fazendo um outro jogo muito melhor, né? Rolou até uns bons VTs com o Gilberto. Sim. Porque ele tá fazendo o Gilberto de idiota, né?
Exato.
Ele sabe que ele é bonito, ele sabe que ele tem o corpo babado e tudo mais.
E que o Gilberto deita pra ele.
Que o Gilberto usa pra qualquer homem, amiga. Se aparecer.
É. Exato.
E o Fiuk que tentar fazer um clickbait ali pra cima dele, ele vai cair em cima. Qualquer ele um. Vai. Deixa. Pode cair qualquer homem que ele vai. E aí
a
ela
Gilberto,
viu que a Gilberto.
Tadinha, ela não tem autoestima. Não tem.
Não tem, amiga. É. Esse é o babado. Ela não tem autoestima. Esse é o babado real.
É tudo novo
pra
ela também.
E a gente sabe que
pra
gente é mais foda ter autoestima mesmo. Bicha e autoestima é uma situação complicada, gente. E ele tem esse probleminha aí que ele vai ter que resolver aqui fora, porque lá dentro.
Não dá.
Nossa, chega a dar nervoso as decisões que ele toma, meu Deus do céu. Mas vamos lá.
O admin do Gil segue a gente, né? Eu vou mandar o link do programa da Gate Chaveirinho pra ele.
Manda!
Nossa, pra que isso, gente?
Não precisa elas, né, menina?
Menina!
É um
Paulo, e aí, conta mais o que aconteceu.
Ai, gente, já vai pro paredão?
Já vai pro paredão? Alô,
não, mas antes eu queria... Ah, não. Não, o que eu quero perguntar tem a ver com o paredão.
Vai,
então
tanto.
Pode
eu quero
ir pro paredão.
Fazer uma pergunta.
É.
Tá, não, eu quero fazer uma pergunta. Por que que o Caio indicou a Thaís? Eu perdi esse rolê.
Então vamos pro paredão. Vamos pro paredão. Então,
o paredão.
A Thaís, em vários jogos da Discord, ela sempre ia. Era Rodolfo e Caio, Rodolfo e Caio, Rodolfo e Caio.
Ah, é verdade.
Eu achava que ele ia na Juliette, mas... Eu acho que ele também sacou que não adianta ficar colocando ela e, tipo, ele quer colocar alguém que vá sair de fato. E eu acho que com todas as vezes que a Juliette, e até mesmo o Gilberto foi porque ele também teria motivo pra votar no Gilberto, que sabe que ele levaria voto do Gilberto fácil, ele preferiu ir na Thaís, que eu acho que foi exatamente isso. Ele agora, faz muito tempo, né, que um líder não indica uma pessoa que vai sair mesmo, a indicação do líder. Acho que a última foi a Sara, se não me engano. E aí, eu acho que ele foi nessa, entendeu? De conseguir tirar a pessoa que ele vai indicar mesmo, pra depois não ter que lidar com isso. E a Thaís, tipo, a gente já sabe que eles tratavam ela como uma pessoa fraca, que não tinha jogo, é uma planta, não acrescenta em nada no jogo. Que estão certos. Mas, não na parte da fraca, mas não acrescenta em nada. E aí, eu acho que por isso mesmo ele ia indicar ela. Eu me surpreendi, porque eu esperava que ele fosse indicar ou o Gilberto ou a Juliette. Ainda mais depois da conversa com a Vi Vômito.
Ah, mas eu não sei. Eu acho que pelos resultados do paredão, mesmo sem ter acesso à porcentagem, as pessoas lá dentro já devem ter uma noção de favoritismo, talvez. Vendo quem sai, quem fica. O Gil já foi em tantos paredões e votou em todos.
É, e também.
Então, e a Juliette também, né?
Mas a única pessoa que eu acho que tem um pouco essa visão, pelo menos que transparece pra mim, é o Gilberto. Porque o Gilberto vive falando, tipo, ah, você tá forte lá fora com a Juliette. E a Juliette é a mesma coisa com ele. Mas eu acho que o Gilberto tem mais esse discernimento. Porque, por exemplo, senão eles não vão colocar o Arthur nunca mais. Mas, tipo, o Arthur vai continuar indo e já vai voltar de novo de mais um, provavelmente.
Vai ser o novo Rodolfo.
É. Nossa, eu acho que é o quarto paredão que ele vai, não é? O terceiro
é o
ou
quinto,
quarto,
eu acho.
É o quinto já?
Se eu não me engano, é o quinto. Se eu não me engano, é o quinto.
Passada. Então, ó, aí vamos lá pra formação, né? O Caio mandou... primeiro, o João imunizou a Camila. Lembrando que o Caio tinha chegado pra falar com o João até no dia da prova, antes do João vencer. Ele falou que ele não ia mandar a Camila pro paredão. Se ele quisesse dar o anjo, ele podia dar o anjo pra Camila. Aí ele, obviamente, não dá pra acreditar em nada que um homem branco hétero fala, né? E aí ele deu o anjo pra Camila, né? Pra segurar que tava tudo bem com ela. Aí o Caio manda a Thaís... E começa a votação da casa. A casa foi bem acirrado, né? Eu achei que até ia empatar e tudo mais ontem, mas acabou não empatando. E aí os mais votados da casa foram a Poca e o Arthur, né? E aí a gente já tinha então a formação do Arthur, Poca, Thaís e Fiuk, que já tava, né? E jogou o bate-volta o Fiuk, a Poca e o Arthur. E a Poca acabou vencendo o bate-volta.
Que prova chata, né?
Agora.
Gente, o bate-volta é sempre uma tortura. Eu nunca vi uma prova boa do bate-volta.
Ai, para. Eu lembro o ano passado, até aquela que era do Prior e de alguém, que ele acabou voltando, que eu fiquei puta. Mas é que eu acho bom o bate-volta, é fácil de entender. E tipo, não tem erro, sabe, bicho? É só ir no número e você fica nervoso, tipo, ai, será que vai? Será que não vai?
Isso
é.
Eu fico
doida.
Eu acho que o problema é ser muito longo.
Falar também, o bate-volta da Carol Conká, do 17 lá, foi muito bom também.
Aquilo é verdade. Aquele jogo foi bom.
Então,
verdade.
Já se perdeu, né, Dantas? Tudo no que você falou, né?
Falou mal.
Eu sou radical. Ou eu sou 8 ou eu sou 80, gente.
Teve nesse bate-volta aí, teve o bafo que o Thiago deu a dica pro Arthur, né? E ele gravou depois dos stories.
Ele gravou
os stories dizendo que estava muito chateado. Porque ele leva tudo na brincadeira. Olha, não suporto. Leva tudo na brincadeira e a galera fala isso já é muita sacanagem. Tá rodando aí esse vídeo.
Ai, gente, surtou por pouco.
Surtou por pouco.
É porque ele falou assim, acho que era o número 4. E ele falou assim, quantas tentativas você teve até agora? E era tipo, bateu com isso, né? Eu vi a galera comentando isso ontem.
Foi.
Mas assim, não sei se foi uma dica, sabe? Não acho que foi.
Eu acho que foi coincidência, então, tá. Era o número 4,
então,
e falou essa
é a
quarta vez.
Então,
eu também achei que a internet surtou também.
Não, você achou que eu tô aqui pra o quê? Pra dar a sua opinião, Thiago? É pra dar a minha, né?
Agora, gente, eu queria conversar com vocês uma coisa. Primeiro, outra coisa sobre o paredão. Gente, pra mim, a Poca é a que tem a pior visão do jogo. Ela sempre se alia com as pessoas erradas.
Ela é muito ruim.
Gente, eu acho que ela tá lá só por diversão, sabia? Porque ela não tem nenhuma estratégia. Tipo, é muito...
Que é um...
Oi.
Não, pode falar.
Nossa, você parece que estava tão bravo. Mas eu não sei, pra mim é tão óbvio que não vale a pena se aliar ao Arthur. E assim, por que que formou essa panelinha? Ela, não sei, toma umas atitudes estranhas.
Mas ninguém acolhe ela também, vai. Porque ela também se distanciou de todo mundo. Ela ficou só o quê? Primeiro foi Projota, nunca gosto de Projota, Carol e tal. Saiu os dois. Ela ficou, tipo, o cangote do Arthur. Uhum. E aí ficou até agora. Mas, assim, a única coisa que me... E que bom que ela não foi, né? Pra não atrapalhar o lançamento da Lia. Mas o que me dá nervoso da Poca é porque ela faz as coisas. Tipo, chega no jogo da Discord, ela dá a plaquinha, chama de você disso, daquilo, outro. Aí depois ela vai lá, aquele... Ai, mas não foi minha intenção. Vai tomar no cu, foi a intenção sim. É a mesma coisa se ela recebe voto. Aí fica aquele drama, aquele negócio. Por que eu não faço mal a ninguém? Minha filha, você também não tá junto com ninguém. Eu vou botar a pessoa que é prioridade pra mim? Pelo amor de Deus.
Sim.
Exato.
E essa rixa
teve
com...
Teve essa DR, né? Teve essa DR.
Teve, com a Camila.
Um dia ela...
Mas sabe, a palavra que eles mais falam lá dentro é prioridade, né? Tudo pra eles, ai, quem é minha prioridade, não sei o que lá. E aí eu sinto meio isso na boca, porque é ruim, né? Você não ser a primeira, a segunda opção de alguém, tipo, de prioridade. E aí eu acho que ela encontrou isso no Arthur, porque o Arthur não tem mais ninguém de aliada nem nada.
Duda?
Vocês não estão me ouvindo?
Meio que cortou um pouco o seu áudio.
Mas vocês estão me ouvindo agora?
Agora sim. Não, gente,
agora voltou.
Então, agora voltou.
Ó, e aí, então é isso. Eu acho que ela tem esse babado. Porque é ruim você não sentir prioridade de ninguém.
Sim.
E ela encontrou isso no Arthur, né? Encontrou isso em algumas outras pessoas também ali que não tem ninguém que é prioridade de ninguém, sabe?
Uhum.
E é meio é babado. E isso vai ser resolvido hoje nesse babado do pódio. Porque hoje vai ter jogo da discórdia e eles vão ter que reinventar o pódio. E isso vai ser fogo no parquinho, viu?
Ah, não. Mas assim, nesse pódio.
Agora, nesse bafo aí da Camila e da Poca, eu concordo um pouco com a Camila, tá? Tem uma coisa que acontece na nossa vida, que é assim, às vezes a gente tá numa relação e a pessoa acha que ela é amiga nossa, muito, muito mais amiga do que a gente é amigo dela, sabe? Eu acho que a Poca
leu errado. Ah, isso é horrível.
É, quantas vezes a gente já não foi amigo de gente que a gente achava que a pessoa era o nosso melhor amigo? E na verdade não era. Acontece, eu acho que a Poca tava esperando.
Coitada da Poca. Né? Ela tomou atitudes erradas e tá sendo julgada até hoje por isso. Porque a Poca é uma pessoa legal.
Mas eu acho que ela nem tomou.
Olha, tá. As gays estão querendo construir essa narrativa. Sim, viu, Paulo?
É pra
e a Clark vai
Lia.
Lançar música essa semana. A Poca foi enganada o programa inteiro, fez de coitada.
Mas eu não acho que a Poca, por exemplo, é uma pessoa que eles ficam falando, ficam julgando ela lá dentro. É tipo... Ele só não tem... É aquilo, tipo, não tenho nada pra falar de mal, mas
ela
também
é uma
não tenho
linda
pra falar
planta.
De bom. Então, tipo, tá ali, entendeu?
Ela é uma planta,
que
ela é uma
queijo-florida
das pessoas.
Esse é a famosa planta mesmo, né?
É que ela é uma planta bonita, assim, ela é uma samambaia grandona, ela é um buquê de flores, mas é uma planta.
Eu tava com medo dela, tipo, se afundar mais com as atitudes, essas coisas assim e tal, mas eu acho que ela vai passar até que ilesa, assim, em tudo, sabe, no programa. É, vamos ver até o
pra
final,
finalizar,
né?
Pra finalizar aqui, eu quero saber de vocês quem vocês acham mesmo que vai sair e quem vocês gostariam que saísse nesse paredão.
Ai, essa é uma boa pergunta, viu, porque eu acho que a Thaís vai sair com certeza, mas eu queria que fosse o Arthur.
É a mesma coisa comigo, eu também gostaria que fosse o Arthur, mas eu sei que vai ser a Thaís, só pra dar um tombozinho na Vivômito.
Eu não entendo o hate na VTube, já aqueles, né? Todo mundo é tão falso assim na vida real e ela tá sendo jogada por isso.
Todo
aqueles,
mundo cospe em boca de gato, né?
Você sacou que ela tava toda caipira, né? Duas trancinhas, um vestidinho, assim.
Eu adoro,
ela tá ligada,
gente.
Essa Mona é babado.
Ela é necessária no
Como
jogo.
Como que pode, gente? Ela quer enganar... Muito, ela quer enganar o cara, que é caloteiro, o Caio. Ela fez ali toda a construção da visual, da sertaneja ontem que ela tava com as trancinhas, a roupinha de cowboy. Ela joga como ninguém, gente.
E não recebeu
Mas
um
você,
voto
Thiago,
ontem.
Você não falou.
Olha,
não recebeu
mim,
um voto ontem.
Não recebeu. É. Pra mim é a mesma coisa. Queria que saísse o Arthur, mas vai sair a Thaís. Agora eu queria... Já que todo mundo acha que tá nessa, qual que vocês acham que vai ser a porcentagem que a Thaís vai sair? Quem vai ficar em segundo?
Eu acho que ela vai ser uns 70%.
Acho que vai ser uns 80
Sim.
e poucos.
Sim, eu acho que ela vai ser
Nossa.
Uns 70.
Será? Eu acho que não.
Ah, não,
eu acho que não vai ser apertado não, gente.
Porque tem um Fiuk, né? Eu acho que vai ser uns 70 e poucos também.
Que ninguém vai votar no Fiuk?
Não, mas
não,
eu acho que vai,
ninguém
o Fiuk vai
votar
ser
no
o Fiuk vai ser o Lanterna. Vai ser Thaís e Arthur. O Arthur vai ficar com 30 e pouco. E a Thaís vai ficar quase 70, eu acho.
Mas é claro que eu vou pedir um cancelamento aqui, né? Porque eu acho que muita gente vai estar votando na Thaís por causa da Juliette, né? Os caras estão votando em peso na Thaís.
Mas isso é
igual. Calma aí, Paulo. Por igual aconteceu aonde? Igual aconteceu naquele outro paredão também. Tá?
Qual?
É aquele lá. Aqui.
Ah, tá. Sim.
Mas o da Sarah, eu acho que o da Sarah, ele...
Exato, nesse mesmo.
No da Sarah, a Juliette estava no paredão, né? Eles pediram pra votar na Sarah. Eles fizeram... O pessoal postou. Ontem, eles falaram que não iam pedir voto pra ninguém. Eles não estão postando voto pra pedir eliminação de ninguém. Mas enfim, né? A gente sabe que vai todo mundo, principalmente os cactos, vão todo mundo na Thaís.
Uhum. Mas, enfim, eu acho que realmente quem deveria sair é o Arthur. Acho que isso pra mim é nem um pouco questionável. Mas a Thaís já saiu e vai ser um 70%.
Já tanto falou, a mulher se a mulher... Mais uma vez, o homem fica pra depois. Pra primeiro eliminar a mulher, aí fica essa palhaçada. E quase não sai também.
Por tão pouco, né? Por tão pouco.
Pois é.
Então, acho que assim, gente, vocês estão ouvindo a gente. Vota no Arthur pra dar uma equilibrada, não ficar tão desequilibrado.
Bom, gente, vamos chegando aqui no momento final. E eu só quero saber, antes de finalizar, do Dantas e do Thiago, qual é o top 3 de vocês?
Tá. O meu top 3 é o João, a Camila e o Gil.
Primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu preciso que você se comprometa pro pessoal te atacar no Twitter.
O meu é igual.
Em primeiro lugar, o João. Em segundo lugar, a Camila. E em terceiro, o Gil.
Thiago...
Eu tô, mas assim, o meu primeiro e o meu segundo... O terceiro lugar é o Gil. O meu primeiro e o segundo varia entre João e Camila, dependendo da semana. Eu tô nessa.
Eu penso no poder do dinheiro, então eu fico tipo, pra quem o dinheiro faria mais diferença, sabe? Gente, meu voto é político, aqueles, né? Porque a Camila, né, ela já tá consagrada, mas o João, sabe, eu acho que ele... Acho que 1,5 milhão faria a diferença pra ele.
Tá certo, Bi, tá certo.
E você falou que mudou de opinião?
E eu, querida, eu não vou você me comprometer, tá louca? E cenas dos próximos episódios, vocês vão saber. Que, inclusive, você vai dar o seu recadinho, Duda?
Vou dar meu recadinho também, gente. Essa semana estarei de férias, tá?
Descansa, madrinha.
No final. Isso, gravei já tudo do Santíssima, tá tudo gravado, gente. Essa semana não vou gravar podcast, esse é o meu último podcast que eu gravo a semana. E aí, essa semana, o Paulo estará aqui com outros convidados, tá? Outras pessoas. Talvez eu não volte depois das férias, também pode ser. Talvez seja o último podcast que eu estou gravando na minha vida, pode ser.
Férias. É, o Descansa Madrinha dela.
Férias do Big Bicha até junho.
Obrigado por tudo.
Obrigado por tudo, pode começar a
o Thiago comemorando, tá? Pra poder não ter mais concorrência. Olha, que desgraçada.
Eu já comprei aqui o Dom Perignon.
Para, gente, bom, deixa a bicha descansar. Ela é uma das maiores trabalhadoras dessa potosseira.
Exato, gente. Nesse momento estarei mamando muito. Quem quiser me ligue, me chame. E é isso. E o meu top continua o mesmo. Gilberto vencedor, segundo João, terceiro Camila, tá?
É isso.
Passa
aí. Eu amo a sensatez desse grupo.
As gays. Oi?
Gay? Quem é gay?
Eu falei, passa as redes do Iaí gay.
Mulher, tá certo. Vamos dar o serviço.
Isso,
tá certo.
É a hora do pit
é de bom tom? Não, mas tudo bem.
Tudo bem.
É de bom tom. Gente... Quer falar? Fala.
Não é.
É de bom tom?
Não.
Quer divulgar?
Sigam a gente no Twitter e no Instagram, e aí, Gay Podcast.
Aê! Aqueles, né?
Só você comemorou.
E as nossas pessoais também, né, gente? Ó, arroba apenas Dantas no Instagram, arroba Dantas no Twitter. E o Ti, fala aí, Ti.
Eu sou Luxo e Riqueza no Instagram, Twitter no Twitter. Twitter antes da VTube, quero só ressaltar isso.
Olha.
as referências, né,
cara? Ela copiou todo o visual.
A VTube me copiou, gente.
Até a falsidade.
A estética, a falsidade.
A estratégia.
A falta de banho.
O intestino preso. Gente, até o intestino preso.
Paulo Fraga, quais são essas redes?
Arroba Paulo Fraga no Insta, underline Paulo Fraga no Twitter, na Twitch, twitch.tv/xaojo, XAOJO. E é isso, gente. Essa semana vem aí vários convidados, vários programas, sem gritaria. Olha que delícia. Vai ser o programa em ASMR.
a audiência vai cair tanto.
Gente,
vai decair. Eu sou Duda Delo Russo, com dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé.
Umas férias.
umas férias. Estou no Twitter, Instagram, Facebook, MySpace, Meninos Online, Fotolog, Irmãos Dotados, Reality dos Irmãos Dotados, Vencedora. É. E muitas redes, meu amor. Só procurar a Duda Delo Russo. Ai, esse programa acontece toda segunda, quarta e sexta. No horário que só Deus sabe, que fique disponível. Muito obrigado pela audiência. Siga também o Ei Gay. E eu não vejo vocês quarta-feira, mas um dia vocês vão me ver de novo.
Olha. Beijo.
Valeu, gente.
Beijo.
Beijo. Obrigado, gente.
Ah, só um adendo rapidinho. Quando que vocês vão gravar o programa aquele sobre biscoito, pra eu ser convidado no Ei Gay?
Ai, vamos.
Não, a gente trabalha com gente com mais de... A gente trabalha com gente com mais de 10 mil seguidores.
Ai, querida, é aqui mesmo, tá, meu bem? Você tá boa?
Não dá. Beijo. Dá uma crescida aí. Funciona aí, quem sabe, pro ano que vem.
Né? This conversation is already too long.
Tchau.
Tchau.
Tchau.